tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 208, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio, nós vamos receber a Thalita Hitz para conversar sobre um assunto que, se você já é referenciado nas grandes frases, você vai saber de primeira. A única certeza que temos na vida, além de que um dia vamos morrer. São eles, no caso, os tributos. E aí, Thalita, tudo bem?
Oi, Caio Augusto. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, acho muito importante esse trabalho que você realiza, trazendo muita informação sobre assuntos tão importantes no nosso país. Bom, eu sou a Thalita Hitz, advogada, especialista em direito tributário, contabilidade, compliance tributário e atualmente eu curso finanças. Eu atuo nas áreas de compliance, planejamento tributário, patrimonial e sucessório, também societário. E lógico, não tem como fugir do contencioso administrativo e judicial tributário. Até porque nesse sistema tributário não há como fugir do contencioso.
Não, Thalita, nós que agradecemos você ter topado o convite, porque é muito bacana podermos trazer para o Terraço Econômico conteúdos que são tão agregadores. De vez em quando, você que está ouvindo esse episódio, vê que nós trazemos entidades estudantis, vê que nós trazemos assuntos mais Brasil, assuntos mais fora, e hoje você que está ouvindo esse episódio de podcast vai ver que é um conteúdo mais direcionado a quem trabalha, a quem toca negócio, a quem empreende e tudo mais. Enfim, sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Thalita, todo mundo sabe que a questão tributária é um grande imbróglio no Brasil, é um imenso problema. Na pesquisa do InBusiness, que o Banco Mundial faz todos os anos a respeito das condições de se tocarem negócios, né, de se fazerem negócios ao redor do mundo, no aspecto tributário, dos quase 200 países, né, 190 países aproximadamente, que são pesquisados, que entram nessa pesquisa, nós estamos quase sempre entre os últimos 20, 25. Isso é uma situação muito ruim. Na sua opinião, que tipo de mudança a gente poderia percorrer, a gente poderia buscar para que a gente possa, pelo menos, começar a sair dessa situação e tornar o Brasil um país um pouco mais competitivo em termos tributários?
Bom, antes de expressar aqui minha humilde opinião sobre sugestões que poderiam melhorar essa posição que o Brasil atualmente ocupa pelo ranking feito pelo Banco Mundial, é preciso entender quais foram as circunstâncias que nos colocaram em um posicionamento tão ruim, né? É um posicionamento negativo. O Banco Mundial, ele fez uma pesquisa e concluiu que no Brasil, para calcular os tributos que devem ser pagos, são gastas aproximadamente 1.500 horas, sendo que só o ICMS representa 60% desse total. E por que tudo isso, né? Por que que nós gastamos tanto tempo? Porque nós temos um sistema tributário extremamente complexo. E a reforma tributária, ela vem justamente com essa ideia de melhorar o que hoje é chamado manicômio tributário, inclusive pelo nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele, em algumas ocasiões, ele classificou o sistema brasileiro atual como manicômio tributário. Na verdade, não é só o sistema atual, né? Esse manicômio, ele vem por diversos fatores se arrastando no tempo, desde o Fernando Henrique Cardoso, que se fala em uma reforma tributária, mas até então, diante da complexidade do nosso sistema, diante de um país que é territorialmente falando continental, várias distorções econômicas ao longo desse território e um impasse sobre como isso vai afetar determinados setores da economia de forma negativa, né? Então, para nós tentarmos diminuir todas essas horas que são gastas, é preciso simplificar. Então, já respondendo a sua pergunta, que nós temos que pensar primeiramente em simplificação. Mas não é técnico falar genericamente que o sistema tributário ele é um manicômio. Ok, mas quais são esses pontos que ocasionam o caos? Então, nós precisamos encontrá-los, detectá-los e aí analisarmos de uma forma econômica e técnica como podemos melhorar isso, tá? E aqui eu até quero deixar destacado que eu concordo muito com o professor Alberto Macedo, que diz que a simplificação, ela não se confunde com unificação de tributos de entes federados diversos e muito menos com redução da carga tributária. Porque quando falamos em redução da carga tributária, nós temos que pensar primeiramente em uma reforma administrativa com o objetivo de diminuir gastos públicos para que possa, né, matematicamente, sobrar dinheiro para uma redução da carga tributária. Não é o que está em pauta nesse momento. Nesse momento, o único intuito da reforma é simplificar para que seja possível atrair investidores, gerar renda, gerar emprego e amenizar esse caos político e econômico que nós estamos vivendo, principalmente agora pós-pandemia. E na linha de buscar entender quais são os principais problemas da tributação de consumo, principalmente, e atacá-los de forma cirúrgica, foi que a CNI, em 2019, ela fez uma pesquisa aos industriais, para os quais foram perguntados quais são os tributos que causam maior impacto negativo sobre a competitividade. E a resposta foi que o ICMS, ele corresponde a 42% desse impacto, o PIS e a COFINS, 16%, a contribuição previdenciária também 16%, o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição sobre o lucro 7% e o ISS 1%, né? Aí pode haver o questionamento, ah, mas a indústria ela não paga ISS, mas ela toma serviço, tá? Então, nós temos aqui que atacar esses tributos que são justamente os que causam esse maior impacto negativo. E como atacá-los, né? Bom, no primeiro momento, quando nós falamos em simplificar, e voltando no que foi mencionado anteriormente, não se trata de unificação. Nós temos aí, no caso, a PEC 45 de 2019, que foi proposta pela Câmara dos Deputados, foi apresentada pela Câmara dos Deputados, e a PEC 110 de 2019, apresentada pelo Senado Federal, e na qual as duas elas têm como principal conteúdo a unificação de tributo representados por entes federativos distintos, Estado, Município e União. E aí nós temos um problema muito grande relacionado à estrutura em que nós nos encontramos, né? O que mais se fala é qual ente vai ser competente para analisar os litígios envolvendo tributos de ordem municipal? Ou como que vai ser resolvido? Porque hoje nós temos uma estruturação, né, judicial e até administrativa que ela distingue quem é competente para analisar conforme o ente federativo. Então, nós temos o Tribunal de Justiça resolvendo litígios judiciais de âmbito estadual e municipal. Nós temos a Justiça Federal para resolver os litígios de ordem, né, de tributos de entes da União. Nós teríamos que passar por uma reforma estrutural gigantesca para que isso seja equalizado. E no momento nós não temos dinheiro para isso, né? De uma forma bem clara e objetiva, os estados eles não possuem dinheiro para uma reforma deste tamanho. E aí nós temos até uma questão super importante em que o Guedes ele fala que existem hoje fundos para reforma de bilhões. E por que isso? Porque nós sabemos que as várias distorções do sistema tributário que surgirão com reformas, elas vão impactar negativamente também os cofres públicos. E aqui eu quero fazer uma observação que as reformas que nós temos hoje, então seja a PEC 45 de 2019, a PEC 110 de 2019 e o projeto projeto de lei apresentado pelo Paulo Guedes, todos eles não são compatíveis com o nosso, com toda a estrutura administrativa que nós possuímos. E eles também trazem aqui um período de adequação de aproximadamente 10 anos de integração. Durante esse período, nós estaríamos estagnados, convivendo com os problemas que nós já citamos, e paralelo a isso, teríamos a criação aí de um novo tributo. Seja a IBS, aqui no caso, né, se nós estivermos falando do projeto de lei, ou tanto da PEC 45 e da PEC 110. Nós não temos 10 anos para progredir lentamente para que o sistema ele resolva os problemas sociais e econômicos que nós precisamos resolver com a reforma. Então, esse é um ponto que precisa ser observado. Esses 10 anos pode significar a quebra de muita empresa. Nós já estamos vivendo aí, se nós observarmos o aumento do preço de mercadorias, isso daí é só a gente analisar uma simples ida ao supermercado. A inflação já está batendo as portas e isso nós não podemos negligenciar. Então, respondendo a sua pergunta, né, de quais seriam as medidas cabíveis para que nós, até para começar a sair dessa posição, a primeira delas é simplificação. A segunda, ela vem em complemento à primeira, que é urgência. Então, simplificar imediatamente. Não é simplificar daqui 10 anos. Não é simplificar aumentando um tributo, além de todas essas distorções do atual sistema tributário que nós já vivenciamos e já se mostrou ineficaz. Então, a primeira, simplificar, a segunda, imediatamente, a terceira, transparência, de forma que quem quer investir no país, e aí eu estou falando de investidores que são de fora mesmo, atrair investidor internacional, ele precisa de transparência para entender o que está acontecendo nesse imbróglio jurídico que nós vivemos no sistema tributário nacional. Hoje em dia é muito difícil você explicar para um investidor internacional qual é a forma que nós vamos formular o nosso preço do produto da mercadoria, porque nós temos no sistema tributário nacional a tal da tributação por dentro, que ela compõe a base do tributo final. Quem analisa isso de fora não consegue entender a formação de preço no país. Sem entender a formação de preço, não há possibilidade de entender quais são, né, os benefícios ou qual é a margem de lucro dele. E um erro nesse sentido pode impactar no futuro ou na perenidade da empresa. Então, assim, são várias questões que precisam ser levadas em consideração imediatamente, porque nós não temos esse tempo para ficarmos aí debatendo questões sociológicas, que é o que está acontecendo. As três hoje reformas, propostas de reforma tributária, elas estão paradas, porque de alguma forma impacta algum setor econômico. Então, nós temos que pensar em mecanismos para que esses entraves eles não se perpetuem. Porque, caso contrário, nós vamos perder esse tempo para uma reforma tributária eficaz e coesa, que é o mais importante.
Importante, todos esses pontos que você elencou, de fato, muita gente pensa que simplificar é você pegar vários tributos diferentes e juntar em um só, e não necessariamente é isso. Simplificação tributária envolve você facilitar o pagamento e não necessariamente uma carga menor. Quem empreende e está ouvindo esse episódio agora sabe exatamente qual é essa dificuldade, que pode ser que você pense, mas essas 1.500 horas que a Thalita falou, eu não passo isso. Mas você contrata um escritório de contabilidade, não contrata? Então, esse escritório passa essas 1.500 horas para você. E eu achei particularmente interessante, Thalita, para ser bem sincero, eu nunca havia parado para pensar nisso, na questão de como não é simplesmente unificar, porque as estruturas de análise dos litígios eventuais, né, dos conflitos que possam vir a existir, elas não estariam também unificadas, né? E aí, no final das contas, o que adiantaria ter feito uma simplificação, uma união de tributos dessa maneira, se no fim das contas você não sabe nem o que é que você está julgando. O que me lembrou, diga-se de passagem, o que a Raquel falou no episódio de número 205 a respeito do tributo sobre o lucro de empresas digitais que está sendo discutido lá fora. Para você que não ouviu, fica aqui a recomendação, mas só um pedacinho do que ela falou é o seguinte: a definição do que você vai pagar é tão importante quanto o que você vai pagar. Você fala, mas qual que é a diferença? Quando você não tem uma definição clara do que você vai pagar, o grande risco que acontece É que, de repente, você tem uma mudança na regra, essa mudança é retroativa e você tem um impacto muito grande. Sem muitos spoilers, nesse episódio de 205, a Raquel fala com uma riqueza maior de detalhes sobre isso. Recomendo que vocês ouçam. E, no caso, uma reforma tributária mais adequada, né, ela levaria a muitas outras externalidades positivas. Mas, para falar de reforma, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Para você, Thalita, uma reforma tributária adequada tem que levar em consideração o quê?
Bom, nesse sentido, as principais medidas que devem ser levadas em consideração para uma reforma tributária adequada seria, primeiro, equidade horizontal. Ou seja, se todo mundo pagar, todo mundo paga menos. E nisso, nós estamos falando, inclusive, de compliance. Sem o compliance fiscal, o Brasil vai estar fora do mercado internacional. E nós precisamos, até porque nós vivemos em um ambiente globalizado de operações e realizações globais, e nós não temos como fugir disso. E o compliance é uma realidade. Né? No Brasil, gourmetizou a palavra, e agora é que ganhou o centro das atenções, mas o compliance é uma realidade de muito tempo atrás e no cenário internacional está cada vez mais forte, cada vez mais vigente, e o Brasil vai perder competitividade cada vez mais se isso não for uma realidade aqui dentro também. Então, a primeira medida, equidade horizontal. Para quê? Para garantir que todos aqui estejam em compliance. Lembrando que se todo mundo paga, todo mundo paga menos. Segunda medida, equidade vertical. Ou seja, o rico paga mais que o pobre, lógico, de forma proporcional. Terceira medida, transparência, né? Com a previsão de tributos por fora, para que o contribuinte saiba o que efetivamente ele está pagando em relação aos tributos. E para que eventual investidor externo consiga entender qual é a fórmula de cálculo que deve ser levada a efeito para a composição do valor da mercadoria, para analisar a margem de lucro, enfim, transparência é essencial. Aqui, a quarta medida que eu entendo que deve ser levado em consideração. Legalidade. Não é possível que um país do tamanho do nosso fique à mercê de resoluções do CONFAS, né? É através desse monte de possibilidade de normas infralegais é que nós estamos nos afundando em tantas leis esparsas, aumentando esse caos que é justamente a grande reclamação aí de empresários e todo mundo que quer ver o Brasil progredindo. A quinta medida seria simplicidade, que nós não temos hoje. Nós temos uma infinidade de obrigações acessórias que demanda cada vez mais horas, cada vez mais tempo, mais funcionários das empresas para cumprir obrigações que não deveriam ter tantas horas gastas com isso. Sexta medida, melhoria continuada. Não existe uma reforma única, é um processo, tudo isso sempre analisado de forma técnica e levando sempre em consideração a economia real, dados reais. Caso contrário, nós vamos viver sempre em uma ilusão com dados hipotéticos e isso não tem condições de dar certo. E concluindo a resposta sobre medidas eficazes para uma reforma tributária adequada, quero destacar que não há necessidade de unificar tributos de entes federados diversos. Quer simplificar? Ao invés de 27 regulamentos do ICMS, cria um regulamento do ICMS nacional, com preponderantemente para o destino, o que evitaria aqui as guerras fiscais. Quer simplificar o ISS? Não precisa unificar. Cria um único ISS nacional, preponderantemente também do destino. E aqui eu utilizo a palavra preponderantemente, porque nós temos distorções que devem ser evitadas. Também deixar claro conceitos de serviços para diminuir essa quantidade de litígio que nós nós temos hoje envolvendo o conceito de serviço, evitar conceito aberto, que é o que nós temos aqui. Então, tudo isso já simplificaria. Não precisa unificar tudo, o que demandaria aí uma reforma, uma estruturação administrativa, envolveria muitos gastos que nós não temos. Outra questão importante, o PIS e a COFINS, acho importante criar aqui a CBS no cumulativo, já que o PIS e a COFINS no não cumulativo criou-se mais exceções do que regra, são medidas que não interferem os entes federados. E o que poderia ser feito de forma imediata? E eu falo de forma imediata porque hoje já existe no nosso sistema brasileiro, inclusive, a NFSE, que é justamente a nota fiscal de serviços eletrônica, junto com uma guia de arrecadação nacional parametrizada. Ou seja, a Abrat, junto com a Receita Federal, há anos vem desenvolvendo um sistema que já está pronto para que seja unificado justamente o ISS. Então, isso poderia ser aplicado agora, não demandaria tempo. Aqui nós observaríamos um compliance entre os municípios, porque estaria tudo parametrizado, uma única legislação. Hoje são mais de 5 mil legislações, tá? Da mesma forma, nós poderíamos criar um único regulamento de ICMS. E aqui nós poderíamos ter um comitê gestor nacional que regulamentaria através de parametrização que levasse em conta a economia real, adequando isso à realidade do sistema tributário brasileiro. Então, não temos que esperar 10 anos para trazer uma simplificação em relação ao nosso sistema tributário nacional, o que, a meu ver, sequer traria uma simplificação. Quando nós falamos em unificar todos esses tributos, é muito difícil falar em unificação. Na verdade, poderá criar várias distorções no sistema tributário nacional, o que prejudicaria ainda mais o que já não está bom.
Thalita, muito legal essa sua frase. Se todo mundo pagar, todo mundo paga menos. É interessante isso porque a gente pensa que essas regulamentações apenas vão dificultar a operação dos negócios, mas, digo novamente, se você não sabe as regras do jogo, você não sabe como jogar. E isso é muito complicado. Não dá para isso não ser levado em consideração. Uma coisa também que eu achei muito positiva, não sei como poderia se dar a operacionalização disso na prática, mas pensar em regulamentos nacionais para impostos regionais, né? Como você bem citou, essa pesquisa do CNI, que consultou, né, quais os impostos que dão mais problema, né, para as empresas no final do dia, e o ICMS está em primeiro lugar, com mais de 40% das pessoas dizendo que é ele. A grande problemática disso, de termos regulamentações estaduais para esse imposto, apesar dele ser um imposto estadual, é que no fim das contas fica aquela velha guerra tributária entre estados, o que ainda tem um outro efeito danoso, que as pessoas geralmente não levam em consideração, que é a má alocação de recursos. Na prática, o que isso significa? Uma empresa que faria todo o sentido logístico de ser aberta numa determinada região do Brasil, acaba sendo aberta em outra região, basicamente porque tem um incentivo tributário envolvido. E aí você fala, ah, mas qual o problema? A empresa não vai ter esse incentivo tributário? Vai. Só que tempo é dinheiro, deslocamento é dinheiro, tudo isso no final do dia pode ser que beneficie a empresa, mas acaba tornando todos os produtos mais caros. É por isso que eu costumo sempre levantar essa bandeira quando falo muito, mas o custo Brasil, a nossa carga tributária, o custo Brasil ele vai muito além da carga tributária, mas muito além. Ele tem a ver com todas as más alocações que a gente faz, dada a nossa estrutura atual. E isso tem que ser levado em consideração. Muito mais do que simplesmente falar, vamos pegar dois impostos aqui, a gente vai juntar e beleza, agora o Brasil está resolvido. Reforma tributária é um tema muito espinhoso e muito regionalizado, mas que a gente tem que fazer e tem que fazer agora, porque o nosso maior problema atual é toda exceção vira regra e aí ninguém entende mais nada. Não adianta a gente querer imaginar que vamos atrair grandes investimentos do mundo para cá se a pessoa não saber nem como é que ela forma preço aqui. Isso faz muita diferença. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Thalita, qual é a importância de um bom planejamento tributário para os empreendedores? Para quem tem um negócio, está nos ouvindo, ou para quem é dessa área e gostaria de trabalhar mais com isso, qual que é a importância? Por que que o empreendedor deveria pensar em planejamento tributário?
Bom, e antes de falar da importância de um planejamento tributário para o empreendedor, é importante destacar quais são os objetivos do planejamento tributário empresarial. Sempre nós temos em mente a questão da redução da carga tributária, mas nós temos que lembrar que nós utilizamos aqui as permissões que existem na legislação para que nós possamos fazer um estudo detalhado que envolve a atividade, que envolve quais são as empresas envolvidas na operação, a localização das empresas envolvidas nessa operação, para então estudar formas de redução da carga tributária. Tudo isso com um único objetivo, que é garantir competitividade no mercado. Então, feita essa pequena ilustração dos objetivos, eu vou passar então para importância do planejamento tributário. Não há dúvida que o planejamento ele é importante, porque quando nós planejamos, nós conseguimos mitigar riscos futuros e analisar a operação atual para que ela ganhe maior competitividade. E os motivos são simples, tá? Redução dos valores pagos em tributos para gerar, né, aumento da competitividade, porque nós ganhamos aumento da lucratividade e nós podemos trabalhar com isso para ganhar mercado. Né? Também existem alguns tributos que precisam ser pagos, mas que não são obrigatoriamente pagos naquele momento. Eles podem ser postergados. E aí nós trabalhamos com esses valores de uma forma diferente. Por meio do planejamento é possível descobrir se existe algum desses cenários que a organização poderia utilizar para postergar esse tributo. Também auxilia no controle do fluxo de caixa, que é, né, fundamental para a saúde financeira da empresa. É uma maneira de cuidar da empresa contribuindo para o seu crescimento sustentável, né? Todo empresário ele quer ver a sua atividade crescendo, ele quer ver a sua atividade, a sua empresa se perpetuando, e através de um planejamento eficaz isso é possível. Veja, algumas empresas que havia esse planejamento tributário eficaz e coeso, elas passaram por esse período de crise econômica com menos impacto negativo, diferente daquele profissional, daquele empresário que levava sua atividade empurrando com a barriga, né? Como diz o nosso jargão. Aquele que já vinha se preparando, possuía ali valores para contingência em épocas de crise. Eu sei que no Brasil falar sobre isso é bem complicado, como nós falamos aqui, uma carga tributária muito pesada e pouco sobra em relação à lucratividade, mas manter valores para eventuais crises é muito importante. Identificar cenários futuros mercadológicos também é muito importante e pode sim ser um dos pilares do planejamento tributário. Gosto muito do exemplo da Magalu. É uma empresa que deve ser case para nós de sucesso. Ela já vinha implementando as tecnologias, o e-commerce, e aí quando veio a crise, que fecharam-se as portas e congelaram as atividades, a população já tinha em mente a possibilidade de comprar produtos através do e-commerce. Então ela foi menos impactada. Diferente de quem teve que se adaptar para essa nova realidade e educar os seus consumidores e os seus clientes para a compra no ambiente online. Então, tudo isso é levado em consideração no planejamento tributário. Nós temos planejamentos tributários menores, mais coesos, e nós temos planejamentos um pouco mais arrojados, né, que envolvem outras situações. Mas é unânime a importância dele para uma empresa saudável, para uma empresa com controle de fluxo de caixa e para uma empresa que tem aí menos impactos negativos diante de uma mudança de mercado. E só para finalizar a questão do planejamento tributário, eu falei da importância, mas é importante frisar os benefícios de um planejamento tributário empresarial, né? Entender a importância e, secundariamente, conhecer as principais vantagens. Dentre elas, nós temos a diminuição dos custos do negócio, o aumento da competitividade. O planejamento ele possibilita essas reduções de custos e os recursos ficarão disponíveis para serem aplicados nas operações, evitar a aplicação de penalidades realidades, né? O detalhamento da realidade tributária de um negócio propicia o conhecimento de todas as suas transações, erros e principalmente acertos. E assim fica mais fácil avaliar a saúde da organização e se essas ações realizadas estão em conformidade com a lei. Mais uma vez, o compliance é uma realidade. Empresas em compliance farão operações com empresas também em compliance. E nesse cenário, ele viabiliza uma atuação preventiva, já que evita a falta de recolhimento ou o descumprimento de obrigações fiscais, que são muitas, né? E como nós sabemos, a desobediência às normas tributárias, nós teremos aí a ocorrência de penalizações de ordem bastante elevadas, né, através das multas. E também auxilia na definição do melhor regime tributário, que consequentemente está atrelada à redução de custos. Também é possível elaborar um calendário tributário eficaz para que não haja descumprimento das obrigações acessórias, estipula de forma adequada a atividade econômica realizada pelo negócio, realiza orçamento anual da empresa, estuda possíveis aproveitamento de incentivos fiscais, analisa possíveis cenários que a empresa pode enfrentar, como eu falei da questão da crise. Então, só temos aqui pontos positivos. O empresário, ele precisa entender que o planejamento tributário não é custo para a empresa, pelo contrário.
O grande Jorge Paulo Lehmann já dizia: custo é igual unha. A única certeza que você tem sobre ele é que você sabe que você tem que cortar sempre. A partir do momento que você planeja, você sabe, você passa a saber o cenário e aí você sabe o que você está fazendo e você pode traçar uma estratégia sobre isso. Quando a gente está falando de tributos, você está por dentro do que você pode pagar, do que você pode postergar, de como você pode pagar, tem um efeito direto muito positivo sobre a sua empresa. Especificamente, por exemplo, essa questão de postergação de tributos, esse dinheiro que não sai do caixa da sua empresa ou da empresa que você trabalha no momento atual, e em vez de sair agora, ele pode sair no final do período, ele vai ser utilizado internamente para comprar matéria-prima, para pagamento de salário, para tocar algum projeto importante. Principalmente em empresas grandes, esse montante de dinheiro que fica no caixa faz muita diferença, e você só fica a par disso se você tiver um planejamento tributário adequado. E outro ponto também que a gente não pode jamais deixar de levar em consideração essa grande questão envolvendo valores contingenciais. Valores contingenciais, para você que está nos ouvindo e não entendeu, é mais ou menos o seguinte: a sua empresa toca lá as atividades todo dia, você emite a nota fiscal certinho e tudo mais, e de repente um dia a Receita bate na sua porta e fala assim: ah, você faz serviços A, B e C e vende os produtos A, B, C e D. Então, você está emitindo uma nota errada a respeito do produto C que você está vendendo. E aí, você não sabia disso mesmo, com contador, com tudo, você correndo atrás, você não sabia disso. Isso pode gerar uma multa. Multa essa que, a depender do tamanho dela, pode vir a quebrar o seu negócio. Entendeu a importância disso? E como diz, né, aquela velha frase, tem dois jeitos de você aprender: com os seus próprios erros ou com os erros alheios. Esse tipo de erro alheio acontece mais do que vocês imaginam, então bote na sua cabeça que é uma coisa importante. E é claro, por último ponto de importância de você ter uma gestão tributária adequada, né, ter um planejamento tributário adequado na sua empresa, é o seguinte: você estando a par dessas questões que podem dar um problema, podem dar uma complicação para você, te deixa com mais tempo para fazer o que o seu negócio faz, entendeu? Para você pensar na sua atividade fim. Se a gente for parar para pensar nesse exemplo, Thalita, que você deu do Magalu, é um exemplo de gestão muito interessante, porque as empresas que ficam atentas a aspectos que não envolvem diretamente a sua atividade fim, paradoxalmente, elas ganham mais tempo para ter uma análise mais apurada dessa atividade fim. Isso parece uma coisa meio doida, né? Não, mas eu não quero pensar em planejamento tributário, então, meu negócio é ver, eu tenho uma padaria, meu negócio é vender o pão aqui todo dia, vender bolo e tal. Tá, beleza, mas aí se você estiver emitindo nota fiscal errada, se você estiver enquadrado de maneira incorreta no seu KNAI, tem várias coisas que você tem que parar para pensar aí e que fazem uma diferença muito grande para o seu negócio, mais do que você imagina. Não estou sendo aqui alarmista, mas apenas alertando para uma coisa que é uma realidade. Independente de reforma tributária, de sistema tributário mais simples, que a gente um dia venha a alcançar ou não, você está por dentro desse aspecto, faz diferença para o seu negócio e para o negócio que você trabalha. E é dessa maneira que nós vamos encerrando o episódio de número 208 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Thalita, por ter participado, ter contado tanta coisa interessante para os nossos queridos ouvintes, e até uma próxima.
E eu quero me despedir agradecendo ao convite. É um prazer imenso participar com você, Caio Augusto. E também quero me colocar à disposição para quem quiser falar um pouquinho mais sobre o tema reforma tributária. É um tema polêmico e super atual e que deve ganhar cada vez mais força, porque nós estamos em um momento que a reforma ela é necessária. E quem quiser conversar comigo é só me procurar nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, @ThalitaHits. Vai ser um prazer continuar esse assunto com vocês.
Então é isso, né, pessoal? Vamos aqui aos recadinhos finais, né? Hoje o meu recadinho, tô brincando, o vídeo lá que a gente colocou no Instagram, muitas pessoas deram risada, algumas encararam como polêmico, enfim, você sabe o que eu tô falando, se você tá me ouvindo aqui agora e olha o nosso Insta, os nossos memes. Mas vamos pros recadinhos finais. Lembre-se que nós estamos em todas as redes sociais, pode nos procurar aí, estamos no Telegram, estamos no WhatsApp, estamos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, é só procurar por Terraço Econômico que você nos encontra. Ouvir esse episódio no deslocamento pro trabalho, no intervalo do home office, na academia, puxando ferro, andando na esteira, lavando louça, pediu pra Alexa tocar, tá sentado na janela de bobeira e colocou aí em alguma caixinha de som e tá ouvindo. Independente de como você ouviu isso, saiba que é muito importante pra nós que você esteja ouvindo, e é tão importante quanto você passar essa ideia adiante, por dois motivos: porque você pode levar algum conhecimento a alguém que esteja precisando desse conhecimento, e também porque quanto mais pessoas ouvirem esse glorioso podcast, mais estimulados estaremos para estarmos aqui todas as semanas a fio, sempre trazendo grandes convidados sobre grandes assuntos e também falando da conjuntura político-econômica que vocês já acompanham aqui. E é claro, né, se eu esquecer disso, o diretor aqui já corta meu ponto, não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época que vivemos pandêmica demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.